meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Vou começar, como sempre, pedindo para vocês seguirem @podcastninguemmeperguntou no Instagram, podcastninguemmeperguntou no Facebook e www.ninguemmeperguntou.com.br. Lá no Instagram, você vai achar um link lá pro Linktree e você vai ver como me ajudar no financiamento coletivo para manter esse podcast no ar. O fotógrafo, quando faz uma foto, usa os olhos, a alma, o coração e a emoção. E no final, o dedo. Hoje nós vamos falar sobre a vida de fotógrafo com o Felipe Utz.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô, fera, nem espera, você fera pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
E aí, Felipe, tudo bem? Como é que tá, meu velho?
Boa tarde, Gabriel. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando contigo, com quem escuta podcast aí. E vamos lá, estamos aí para conversar bastante, falar sobre fotografia.
Maravilha. Ô, Felipe, eu tenho que começar te agradecendo antes de tudo. E falar para as pessoas aqui que o Felipe foi muito atencioso comigo, porque a gente já tinha feito essa gravação em outra oportunidade e a plataforma lá pela qual eu gravei, ela deu uma leve destruída na faixa de áudio do Felipe e eu acabei não conseguindo usar. Depois de várias tentativas, ele foi muito paciencioso comigo, a gente está conseguindo gravar de novo, então eu começo te agradecendo, Felipe, muito obrigado, tá, pela tua insistência, por tu acreditar em mim.
Capaz, tudo certo. Foi bem legal, né? As vezes que a gente tentou aí. É sempre massa tá conversando sobre fotos, sobre fotografia, né? E trocar uma ideia, né? Mostrar um pouco pras pessoas também, um pouco mais do nosso trabalho.
Maravilha. Eu quero começar te perguntando, então, Felipe, me conta a tua história aí. Como é que tu te tornou fotógrafo, cara?
Cara, eu sempre gostei muito de fotografar, né? Fotografia sempre esteve presente na minha vida. Desde criança, né, roubava a câmera de filme da mãe para levar para a escola, tirar fotos dos meus colegas. Ela ficava meia puta, né, porque filme na época era caro, né, tinha que revelar depois. Então, começou por aí, né, depois os caminhos da vida, assim, foram me levando do lado da fotografia. Mas nunca foi alguma coisa, assim, que eu gostava muito, né, mas nunca enxerguei como um trabalho, né. E depois de um tempo, sim, as coisas foram caminhando para esse lado, né. Graças a Deus, hoje a gente tem uma carreira bem construída aqui na região.
O teu carro-chefe hoje é eventos, né, Felipe?
Hoje sim, hoje a gente fotografa muitos eventos, né? Hoje não tanto, na verdade, parou, né? A partir de março passado ali, a gente fotografou um outro evento, né? Quando abriu a brecha aí, né? Mas a gente fotografa, assim, casamentos, 15 anos, formaturas, né? Esses são nossos carros-chefes e hoje também presta bastante serviço para empresas, né? Fotografias profissionais, plataformas digitais aí para empresas.
Pois é, como é que foi agora na pandemia passar por essa seca de essa seca não, essa extinção praticamente, né? De eventos e tudo, como é que foi para segurar as pontas aí?
Cara, eu acho que todo mundo, né, teve que se reinventar um pouquinho, né? Essa coisa da reinvenção, né? Ela é do ser humano, né? O ser humano vai se adaptando conforme o andamento da carruagem ali, né? Então, a gente teve, sim, que mudar um pouco o foco, né? A gente passou a oferecer esses serviços mais para empresas mesmo, né? E a gente também entendeu que o mercado, ele adiantou muito nessa parte de internet, nessa questão do digital, né? Muita empresa que não estava no digital viu essa necessidade, né? A pandemia trouxe isso, né? Então, também, né, acabou que o volume de trabalho acabou sendo praticamente, assim, não o mesmo, mas a gente conseguiu recuperar bastante coisa, né? E continuar oferecendo, continuar trabalhando, né? Então, foi bem importante também pra gente ver que não estamos sozinhos, né? Acho que a pandemia mostrou isso, né? Que
sim.
Se a gente, todo mundo se unir, né, olhar um pouco mais um pro outro, né, é saber se colocar no lugar do outro. Acho que isso foi uma coisa importante, além da reinvenção profissional, né, o lado pessoal também cresceu muito, né. Eu acredito, né, nisso, muita gente. Mas, ao mesmo tempo, também trouxe muita coisa ruim, né? Muitas pessoas morrendo, né? Pessoas na questão de psicológico, ansiedade, né? Transtornos aí psicológicos, né? Então, a gente enxerga dessa forma. Hoje foi isso. A gente achou de solução isso, né? Oferecer um serviço mais para empresas, né? Às vezes, as pessoas, elas continuam fazendo aniversário, continuam... tendo alguns momentos, né? Então também fotografar esses momentos. Então acabou que a gente, sim, conseguiu, de certa forma, passar por esse momento que, acredito eu, já tá no fim aí.
Tu pensa, né, Felipe, que nem a gente comentou da outra vez, que a Bia, que é quem nos colocou em contato, e que eu não sei se eu te falei essa parte da outra vez, mas a Bia ouve todos os episódios antes deles irem pro ar. Ela que faz o meu filtro, digamos assim. E a Bia e o Juliano, acho que marcaram 2-3 vezes o casamento, né?
Isso. Até deixar, já que ela vai estar escutando, né? Deixar um abraço, um beijo pra ela e pro Juliano, né? Um casal que eu gosto demais aí. A gente já passou momentos bem divertidos, engraçados juntos aí, né? Então já temos algumas histórias pra contar. Cara, é complicado, assim, eu penso, assim, muito pelos momentos, né? A Bia e o Juliano, por exemplo, eles vão conseguir fazer o casamento deles, né? Apesar de 2 anos depois. Uhum. Mas eu acho que o sentimento é o mesmo, né? Envolvido. Eu penso muito assim, eu tenho um pouco assim de pena, vamos falar assim, né? De quem, por exemplo, assim, se formou, né? Que não conseguiu ter uma formatura, que sonhou com aquele momento, uhum, e não teve como fazer, sabe? Ou quem, uma menina que vai fazer um 15 anos, que não tem como também, sabe? Porque depois passou, né? 16, 17, beleza, sabe? Então, passou aquele momento, né? Não é mais a coisa, né? Então,
sim.
Eu penso mais nesse lado, assim, né? Uma pena que as pessoas não estão podendo comemorar seus momentos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que saber que é por um bem maior também, né? Pra não... A todo mundo, né?
Sim.
O mundo, né, tá passando por um momento muito difícil, né, nessa questão de saúde e tudo mais, né? Então a gente acaba também tendo que se adaptar, né? E eu vejo assim, cara, não custa tu esperar um pouquinho por um sonho, né? Sendo que tu vai estar poupando muita gente, né? Pegar um vírus, coisa assim, né? Então,
sim,
vale a pena esperar.
É um tempo de sobrevivência, acima de tudo, né? Tu sabe que, tu falando agora, Felipe, tu falou da Bio, do Juliano, e tu, quando tu dá uma olhada no teu Instagram, por exemplo, tu nota isso muito. Eu noto que tu é muito, como é que eu vou te dizer, eu não sei se é nem carinhoso com os teus, vou falar clientes, eu não sei um outro nome que tu poderia dar, mas enfim, tu é muito zeloso pelas pessoas que tu fotografa, tu cria relações. Eu acho muito legal isso, e eu tenho a impressão que isso influencia, assim, no teu estilo de foto, né? Eu queria saber o que tu acha disso, se essa relação do fotógrafo com a pessoa, ela influencia muito, pouco ou nada, no resultado das fotos.
É bem gratificante isso, né? Eu acho que como fotógrafo, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E ao mesmo tempo, a gente lida com momentos muito importantes, né? Muito felizes, conquistas, né? Momentos especiais, né, na vida das pessoas, né? Então, eu acredito muito nisso, de eu me portar e pensar como eu gostaria, né, que o fotógrafo do meu casamento se comportasse, como eu gostaria que ele fosse, né? Ele tratasse aquele momento com muito carinho, né? Como se fosse o casamento dele, entende? Então, obviamente, né, que existe um limite, né? É uma prestação de serviços, né? Mas, ao mesmo tempo, tu usou a palavra cliente ali, é uma coisa que eu não gosto muito de usar essa palavra, né? Pelo fato de não... É uma relação comercial, né? Então, a pessoa tá contratando serviço, tudo certo. Mas eu penso que a fotografia, ela é muito mais do que isso, né? Tu vai estar gerando as lembranças daquele dia, né? Então, eu acredito muito que tem que ser solícito no dia, né? Tem que ser como se fosse a primeira vez que tu tá fotografando um evento, sabe? Obviamente que tu vai ter uma experiência, vai ter, né? Cada evento que a gente faz é uma experiência a mais, é, né? Enfim, isso conta lá no resultado final. Mas como tu disse, é um conjunto, né, de coisas, né? Então, eu fotografar um casal, né, e o noivo e a noiva estarem tristes no dia do casamento, por exemplo, né? É, isso vai sair nas fotos, né? Então, normalmente, a gente fotografa o pessoal feliz e tudo mais. Claro, é porque eles realmente estão felizes, né? É, e eu acho que isso conta um pouco para nossa sensibilidade, sabe? Do momento que tu lida ali com esse momento, acaba, assim, imprimindo isso no trabalho, né? Pelo fato da tua sensibilidade, né? Que aumenta um pouco por conta disso.
E isso além das fotos e das indicações, tu já tinha essas tuas fotos... além das fotos, não, né? Só das fotos. Além das fotos lindas, das indicações, os momentos, tudo, esse teu jeito de lidar e de enxergar as coisas... já refletiram em prêmios pra ti, né? Tu já tem fotos premiadas, inclusive tem da Bia, né? Ou tô enganado?
Hoje a gente tem algumas fotos premiadas na plataforma Amarelos, que é a maior associação de fotografia de família da América Latina. Fotografias de casamento pela Bride Association, que é uma das maiores da América também aqui. E também pela Inspiration, né? A gente era membro e participava também dos concursos da Inspiration Photographers, que é a maior associação de fotografia de casamento do mundo. A gente tem algumas fotos com menções honrosas também.
E tu acha, Felipe, que só se tu não tivesse esse teu carinho pelas pessoas, assim... Eu, pra quem não te conhece tudo, talvez ache que eu tô forçando o que eu tô falando, né? Eu vou só lembrar que a gente já conversou uma vez, né, Felipe? Nós já falamos muito sobre isso. Eu acompanho o teu trabalho, tuas fotos, então eu tô falando com conhecimento de causa, digamos assim, né? Eu ainda nem te fiz aquela pergunta aqui, ó. A vida me deu a oportunidade de não te fazer de novo aquela pergunta, mas eu gosto de insistir no erro, depois eu vou te fazer aquela pergunta chata lá.
Pode perguntar outra vez.
Não, vou perguntar assim. Mas antes disso, tu acha que se tu olhasse só com o olhar do fotógrafo, não olhasse tanto com esse olhar humano... Como se o fotógrafo fosse humano, né? Se tu não olhasse com o coração, só com o teu olhar de fotógrafo, tu teria tantos prêmios assim?
Cara, eu acredito muito que o prêmio ele é uma consequência de muita coisa, né? Quando eu vou fotografar um evento, um momento, né? Eu não vou pensando em ganhar um prêmio, né? Eu vou pensando em fotografar aquele momento, né? Eu acho que isso, a energia que tu canaliza... que te traz, assim, frutos, né? É uma consequência isso, né? Então, eu acredito muito nisso, assim. A questão de prêmio, eu acredito também, assim, tu vai melhorando tua técnica, tu vai conhecendo um pouco mais de fotografia, tu vai, né? Cada dia que passa, a fotografia é muito louco, porque tu evolui, todo dia tu evolui, né? E isso eu falo, assim, fotógrafos, por exemplo, renomados, né? Todo dia tu evolui um pouco, né? Quem falar que não, sim, tá mentindo. A gente sempre, ainda mais hoje em dia, que a informação é uma coisa, né, é muito rápida, né? Um dia, sim, tu estudou alguma coisa hoje, amanhã já tá ultrapassado. Tu tem que estar sempre te reinventando, sempre, né, querendo saber das novidades, tem que ser curioso, né, tem que fazer curso, tem que estudar, porque conhecimento ninguém te tira, né? A técnica ninguém te tira. Então, com certeza, né, para uma foto ganhar um prêmio, ela tem que ter muita técnica, né? Ou é uma técnica muito diferenciada, ou é um momento muito bom, né? Porque cada casamento tem aqueles momentos que só tem naquele casamento, né? Então, tu tem que estar preparado para clicar esse momento, porque se tu não clicar também, tu acaba perdendo o momento que seria bom. E também, né, depois eu acho uma oportunidade, quem sabe, até de ganhar um prêmio.
Já teve alguma foto que tu fez, tu olhou o resultado dela e tu pensou, bah, aqui eu tirei leite de pedra?
Não, isso não passa pela minha cabeça, assim.
Não, eu digo porque daqui a pouco, no momento, as pessoas não estavam no clima, sei lá.
Eu acredito que o jogo de cintura, assim, é importante pra tudo, né, na vida. Mas eu acredito que a fotografia, ela é um equilíbrio de muita coisa, né? E eu sempre tento deixar quem eu fotografar o máximo à vontade possível. Então, à vontade para me dizer que, ó, eu não tô mais afim de fotografar, né? Oba, tá muito legal, vamos fazer mais uma foto, vamos fazer mais foto, sabe? Então, eu sou muito livre, então eu deixo também as pessoas um pouco de liberdade, assim, para me falar, porque não adianta eu fotografar alguém que não tá afim de ser fotografado, né? Vai aparecer na foto, ah, mas é, eu quero uma foto linda, mas eu não tô afim de fazer foto, então, né, não tem como. Sim. O resultado ser bom, né? Então eu sempre falo que é 50-50, é 50% do fotógrafo, 50% de quem eu vou fotografar. Mas, né, a gente enfrenta, assim, muitas situações adversas, né? E eu não digo adversas, por exemplo, de quem eu vou fotografar, mas adversa, por exemplo, do clima, que às vezes tá pra chover, né? Aí já rola aquele nervoso, né? Então, é um jogo de cintura pra deixar as pessoas tranquilas e calmas, porque, querendo ou não, marcou um ensaio, né? É um evento pra pessoa, né? A pessoa tá esperando aquilo ali o mês inteiro, e aí no dia vai chover, né? É uma decepção, né? Então, deixar ela tranquila, olha, vai chover, mas vai ter uma outra data que a gente vai conseguir fazer, vai ficar legal igual, talvez até mais legal, né? Talvez vai chover esse dia porque vai ficar mais legal no outro dia, né? Então, as coisas acontecem, elas têm que acontecer, né? Então, essa é a minha ideia. E a fotografia, ela é um equilíbrio. Então, se eu... Por exemplo, fotos muito diferentes, fotos premiadas, só são possíveis, né? Se as pessoas também estiverem no clima, estiverem felizes por estar ali, né? Não é só eu, não é só a minha técnica, não é só eu apertar o botão na hora certa, né? Ter o equipamento certo, a luz certa, né? Mas não é só isso, as pessoas também fazem parte disso, né? Porque sozinho ninguém vai em lugar nenhum, né?
Começa a mudar o tempo no meio de uma coisa a céu aberto, tu diz para as pessoas não se desesperem, porque de desesperado já basta eu.
Não, isso não. Eu sou muito brincalhão, né? Nas minhas sessões. É claro que a pessoa contratou um fotógrafo, não um palhaço, né, pra tá divertido. Mas, né, brincadeira. Mas a gente tenta, assim, fazer... Se for um momento bem leve, né? Não uma coisa que a pessoa tá obrigada ali. Então, cara, a gente realmente vai aproveitar, vai dar risada, né? Vai trabalhar um pouco também, mas as nossas sessões, normalmente, né? Eu sempre falo para quem fotografar, a gente vai aproveitar o dia juntos, né? Vamos lá, tem ali a gente, né, organiza uma logística, mais ou menos com os horários, né? Mas, de certa forma, assim, é uma coisa que vai rolando, né? A gente tem ali um cronograma, mas não quer dizer que tem que ser 100% aquele cronograma, né? A gente vai jogando conforme, né, o dia vai levando a gente. Isso que é o legal.
Sim, vai se adaptando, né?
Vai se adaptando, é isso aí. E a ideia é sempre essa, né? Fazer as pessoas estarem à vontade. Elas também, né? Hoje, assim, a nossa dinâmica é muito fácil delas se adaptarem. Então, como fotógrafo, cara, é momento, não adianta. E o legal é tu fotografar esses momentos, né? Inclusive essas nuances, né, que acontecem durante o dia ou durante o evento, né? Porque nem tudo às vezes sai como previsto, né? Às vezes uma outra coisa foge do nosso controle. A gente tenta organizar como se não fosse sair, né? Mas, de vez em quando, num evento, né? Não digo de mim, mas até de outros profissionais, né, que estão ali prestando serviço. Às vezes.
Sim.
E o negócio, né, não anda conforme tu planejou, e faz parte, tem que ter jogo de cintura pra organizar ali um plano B e vambora, né?
Tu lembra de alguma coisa inusitada que aconteceu, que tu teve que dar uma rebolada no meio do evento pra resolver, não?
Uma coisa, assim, que a gente sempre tem que ter jogo de cintura quando acontece, né, é a noiva atrasar ali na preparação pra ir pra igreja, e aquela correria toda, né?
Uhum.
É uma correria bem legal, uma correria gostosa. Quem trabalha com evento vive isso direto, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a noiva fica mais nervosa ainda, né? Então, tu tem que ter ali, não, calma, vai dar tudo certo, né? Além de tudo, né, tu tá fotografando, tu fotografa esse nervosismo também dela, né? Mas, ao mesmo tempo, isso faz parte da história do dia dela, né? Ela tá nervosa ali com o horário e tal.
Sim.
Faz parte da história do casamento. Então, tu fotografa, né, mas ao mesmo tempo tu não, fica tranquila, vai dar tudo certo, né, tu vai casar, fica de boa, o noivo tá lá, sabe, Então, de certa forma, tu acaba tendo que ter um pouco de jogo de cintura, né? Mas, assim, nunca vivi algo fora disso, assim, sabe? Fora, algumas coisas fora do cronograma, assim, talvez, né? Que daí tu tem que, né? A gente já tem uma experiência, né? Nos eventos, né? Mas quem tá em volta da noiva, o pessoal já fica meio apavorado. Ah, ela tá atrasada, né? Esse é só um exemplo, né? Então, já fica aquela correria, meu Deus, isso aqui vai ter que passar uhum. na igreja, né? Aquela coisa. Não, calma, calma, vai dar tudo certo, vai casar.
Fica... Uhum. E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui um pique de edição pra te deixar um recadinho. Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se. Pessoal, vai lá em www.apoia.se/podcast Ninguém Me Perguntou. Vou repetir. www.apoia.se/podcast Ninguém Me Perguntou e veja o que, que tu pode fazer pela gente. Teu apoio é muito importante. Logo, logo eu vou estar retornando com os benefícios pela tua ajuda, pode deixar. Vamos seguir o episódio? Vamos lá. Vamos falar de eventos, então. Vamos falar de um casamento. Vou usar o casamento para que tu me conte um pouquinho como é que é a tua rotina. Alguém te contrata para um casamento. Como é que é a tua rotina num dia de casamento? Tá disponível para aquela noiva, para aquele noivo? Dia inteiro? Como é que começa? Como é que é teu dia num dia de casamento?
Uma preparação num casamento começa muito antes do dia do casamento, né? É, uh-huh. Normalmente, assim, tem a agenda 2022 aqui do ano que vem, quase toda, né? Tem muita data reservada já, contrato assinado, tudo certo.
Ah, legal.
É, um casamento, normalmente, os noivos procuram um ano a dois anos, assim, de antecedência, né?
Uhum.
É bem antes, né? É, até para eles estarem bem organizados. Já aconteceu de fotografar casamento que me contrataram no mês do casamento. Também acontece às vezes, né? Na correria ali. Mas normalmente é bem organizado, né? Então, essa preparação começa um ano, dois antes, né? É, uma média aqui que a gente tem no estúdio é essa aí. E aí uhum. a gente tem, né, o ensaio para casamento, tem um processo, né, que a gente trabalha muito bem com os noivos. Essa é uma filosofia de trabalho, né? Eu poderia muito bem levar um casal para um lugar que eles nunca foram, porque é bonito, porque o primo do noivo fez aquele lugar e achou bonito. É, uhum. dar uma roupa que eles nunca usaram na vida, porque é bonita, né? Vai ficar fotos bonitas? Vai ficar um trabalho bonito, com certeza. Mas, ao mesmo tempo... É, nós, como fotógrafos, ao meu ver, a gente tem uma responsabilidade de criar memórias afetivas, né? Então, ao mesmo tempo, eu deixo livre para o casal escolher um lugar bonito, que eles queiram fazer fotos, não tem problema, mas também peço para eles, né, para a gente ter alguns lugares que a gente vai passar no dia, e aí a gente já organiza a logística, que seja um lugar que eles realmente gostem de estar. Isso pode uhum. ser da sala da casa deles, pode ser dentro do carro deles, pode ser, né?
Que seja um lugar de conexão.
Isso, uma roupa que eles realmente utilizem durante o dia, pode ser a camiseta rasgada preferida, não tem problema. E eu sempre digo para eles, olha, essas fotos vão ficar para vocês, né? Vocês não precisam mostrar para os outros se vocês não quiserem. Porque também vai ficar um trabalho legal e daqui 10 anos, quando vocês olharem essas memórias, essas fotos, vocês vão lembrar que era aquilo que vocês gostavam na época que vocês casaram, né?
Ah, legal.
E a gente era assim. Talvez, provavelmente vocês vão ser diferentes, os gostos vão ser outros, né? É, a gente muda, né? Que nem o Gabriel desse ano, de junho de 2021 agora, ele é muito diferente do Gabriel de junho de 2020, né? Ele vive muitas coisas, ele, né, tem, daqui a pouco mudou o gosto de alguma coisa. Então, nós como seres humanos, a gente está sempre mudando nossos gostos, nossas... É, enfim, quem a gente se relaciona, né? Às vezes a vida leva para um lado, às vezes leva para o outro. Então, um ano a gente muda, dois anos a gente muda um pouquinho mais, três anos a gente já quase, né? Daqui a pouco nem é mais a mesma pessoa, né? Óbvio, sim. Princípios, essas coisas a gente, né, sempre leva junto, nossa educação, tudo. Mas é mostrar isso para as pessoas, né? É mostrar que naquela época, por exemplo, olha lá, quando a gente casou, olha o que a gente gostava, olha como era a nossa casa, né? Olha o que já mudou na nossa vida, a gente mudou muito, né? Então, o legal é isso, né? Tu mostrar, tu criar essas memórias. As pessoas, a gente não fotografa só pra gente, né? A gente fotografa também para as próximas gerações. Então, vai mostrar pro teu filho, né? Quando tu tiver filhos, olha, filho, casou, olha só. A gente fez um ensaio dentro da casa que a gente morava, olha como é que ela era a casa. Né? É isso que é o legal, né?
Sim.
Então, essa é uma filosofia, assim, que de trabalho, né? Então, a gente organiza isso com os noivos, né? Numa reunião, a gente conversa direitinho os lugares que eles querem passar no dia do ensaio. A gente marca o ensaio, marca uma data reserva por conta da questão da climática, né? Também. Uhum. A gente vai monitorando. E bem tranquilo. E aí depois sim tem o casamento. O casamento a gente tem as coberturas, né? A cobertura mais completa a gente já começa a fotografar a noiva ali na preparação dela. O dia reservado para os noivos, né? Então qualquer programação que tiver de manhã, né? Enfim, o churrasco do noivo com os padrinhos, um exemplo, né?
Uhum.
Fotografei um chá. A noiva fez um chá para as madrinhas de manhã cedo, né?
Um cafezão,
assim, foi coisa mais linda, assim, na casa da mãe dela e tal. Muito legal de fotografar esses momentos. Então a gente passa por lá já, né? O dia tá reservado para eles, para justamente ter uma história completa do casamento, né? E hoje a nossa cobertura, ela vai até o final. Então até, né? Até os noivos entrarem no Uber ou, né? Já aconteceu de até ir para casa do...
Ah, eu tava pensando nisso agora.
Eu tenho uma foto, né? Que é os noivos se atirando na piscina da casa da mãe da noiva, né? Então,
uhum.
Né? Mas, claro, né? Não é todo mundo, né? A gente vai indo ali, né? A festa continuou na casa da mãe da noiva, então por isso que a gente, né, acabou indo, né?
Uhum.
Então, é isso, né? A gente vai sentindo, né? Até onde a gente pode ir também, né? Não vamos ir pra lua de mel com os noivos.
E quantos tem na tua equipe? É só tu que tira foto ou tem mais gente?
Tem mais, eu tenho o meu segundo fotógrafo, que é o Marco. E tem também a Ana, que hoje trabalha com nós aqui no escritório. Inclusive, ela tá aqui comigo, tá ouvindo tudo que a gente tá falando. E ela também entrou agora com a gente também como fotógrafa aqui no estúdio. Então, normalmente, assim, a gente trabalha com mais uma câmera nos casamentos e mais assistente de luz para ajudar em alguma outra coisa, né?
Uhum.
Tem um assistente também para ajudar.
Eu te contei da outra vez, vou te repetir a história agora. Eu fui num casamento, daí à tarde nós estávamos na barbearia lá, os padrinhos, né, na preparação do noivo. E o fotógrafo que ele tinha contratado para tirar as fotos de noite foi lá e... vou tirar as fotos de vocês aqui. Só que deu um problema que hoje de noite não vou ser eu que vou tirar as fotos. Deu um problema na minha agenda aqui, me atrapalhei e tudo. Não sei se é exatamente essa história que ele falou, mas eu tô falando que eu tô lembrando, tá, Felipe? E daí vai a minha equipe e eu vou lá no outro evento que eu tinha. Eu te contei isso para te perguntar como é que tu lida com imprevistos, assim, vou ficar doente no dia e tudo mais. Bom, vocês são três, vão os outros, imagino eu, né? Mas qual é que é teu plano de contingência nesses casos?
Normalmente a gente tem também uma filosofia aqui de, por exemplo, né? O casal vem até mim. O casal quer que eu fotografe, né?
Uhum.
Isso pra mim é muito honroso, muito específico.
Sim.
Então, uma coisa que eu sempre combino com quem eu vou fotografar é que não vai acontecer isso, né? Olha só, me atrapalhei na agenda porque vou ter outra coisa. Não, eu assumi um compromisso com quem eu vou fotografar. Quem uhum. tá fotografando quer que eu fotografe o casamento. Se identificou com as minhas fotos, né? Não que eu não confie na minha equipe, pelo contrário. Minha equipe também, o pessoal estuda, o pessoal tem técnico, o pessoal... Eles são ótimos fotógrafos, né? E uhum. é diferente. Mas eles, como fotógrafo, têm um olhar diferente de mim, né?
Sim.
Por exemplo, Gabriel, se tu começar a fotografar hoje, tu vai ter um olhar teu. E isso é teu uhum. pra te tirar, né? Uhum. Então, as pessoas, elas querem isso, né? Elas querem o teu olhar, elas querem a tua pessoa, né? Eu acho que fotografia é muito mais do que só tu passar um preço e a pessoa fechar o valor ali do casamento e pronto, né?
Sim.
Mas que isso, a pessoa, ela é muito da bagagem que tu traz, né? Tua experiência de vida, a forma como tu vê o mundo, como tu vê as coisas, como tu vê as situações. Isso tudo reflete na fotografia, né? Então, tu traz essa bagagem e isso acaba imprimindo, né? Dentro do teu trabalho. Então as pessoas elas querem o teu trabalho, né? Eu não estou dizendo, né, que o fotógrafo fez é errado, né? Mas eu enxergo de uma outra maneira. Eu, né, provavelmente já saberiam antes, quem sabe, né? Falaria no dia, né? Acredito que o dia do casamento é um dia muito especial para a gente estar enchendo a cabeça dos noivos com outras coisas, né? Então, falo para eles, olha, é o dia de vocês aproveitarem.
Sim.
Nossa parte aqui, por exemplo, eu fiquei doente, né? Já aconteceu de um evento, eu no meio do evento, eu não deu para mim continuar. Problema de saúde mesmo, eu fui até o meu limite, eu tava com 40 graus de febre. E aí,
nossa!
O meu assistente, eu fui até onde deu, realmente. E aí meu assistente sumiu e tudo certo, né?
Se é no tempo da pandemia agora e tu diz no meio do casamento que tá com 40 graus de febre, vai todo mundo embora.
E cara, foi, na verdade, foi bem quando tava começando a pandemia ali. Foi nossos últimos eventos até. Eu, inclusive, imaginei que pudesse estar com o coronavírus, né? Mas graças a Deus não foi, né? Realmente um outro problema de saúde. E depois tudo certo também, recuperou legal, né? Mas foi assim, a única vez assim, que eu realmente não consegui seguir num evento, né? Mas é para isso que existe a equipe também, né? Uma equipe qualificada, equipe que tu confia, tem que ter profissional que tu confia para justamente tocar o barco nessa entina. Isso vai em contrato também, né? É, por exemplo...
Tá explicado já no contrato.
É, pessoal, né? Por exemplo, se eu ficar doente, alguma coisa acontecer, vai ter um outro profissional lá com a mesma qualidade de equipamento, né? Mas, cara, a princípio só se alguma coisa de saúde mesmo acontecer, porque senão sou eu mesmo.
Quantas fotos vocês tiram por evento?
Cara, a equipe completa trabalhando num casamento é de 10 a 15 mil fotografias que a gente...
Rapaz do céu.
É, e a gente entrega em torno de 8 a 10% desse material, né? É, a gente faz a curadoria aqui, que é a seleção das fotos, faz a pós-produção também, todas as fotos são tratadas, né? Vai... tratamento legal, né? Feito direitinho. Então, hoje, assim, num casamento de cobertura completa, a gente entrega em torno de 800, né?
800
fotografias, arquivos digitais.
Né? Cara, um amigo meu casou, fotógrafo, perdeu as fotos do casamento dele. Não lembro se deu um problema num HD que ele tinha, eu não lembro direito da história, eu sei que ele entrou na justiça contra o fotógrafo e tudo mais, e eu não lembro como é que foi o resultado. O que que tu faz pra garantir que não... a segurança dessas tuas fotos aí, durante o evento ali, depois, pra que não dê uma zebra ali de tu perder alguma coisa?
Cara, é muito complicado isso, né? É que nem eu te falei antes, a gente lida com momentos... muito especiais da vida das pessoas, né? É, obviamente que nenhum fotógrafo quer perder, né? O cara não foi por gosto e deletou as fotos, por exemplo, né? Provavelmente não foi por gosto, algum problema técnico que ele teve, ou, né? Não sei se foi assaltado, alguma coisa. Mas tem como tu se proteger, sim, né? É, hoje tu sempre tem que pensar no pior, né?
Uhum.
Nós aqui, nós temos um processo bem, bem feitinho, nunca perdemos nada de casamento nenhum. É, a gente acaba, além de ter um cuidado, né? Usar os melhores cartões de memória do mercado, ter mais cópias, né? Nosso processo, chega um casamento aqui, ou qualquer outro evento, a gente trata todos os eventos como se fosse um casamento, né? O processo é sempre o mesmo, porque... um casamento, beleza, é uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo um aniversário de um ano de uma criança também é uma responsabilidade grande, porque o pai e a mãe da criança estão esperando aquilo ali, entendeu? A maneira como tu encara tem que ser a mesma. Ah, eu já ouvi fotógrafos, alunos meus, né, falando que, mas é só um aniversário infantil. Não, aí é que tá. É o aniversário infantil, porque é o aniversário daquela criança. Vai ser aquele dia, não vai ter outro, né? Então, acho que é isso, a maneira como tu encara. Tem como tu te proteger, sim, né? Tendo backup das fotos. Não vou te dizer, olha, nunca vai acontecer comigo. Deus que me livre, né? Acontecer, mas... tem como tu te proteger, né? Então, hoje a gente, né, já tem um processo aqui que no próprio evento a gente já vai criando uma cópia de segurança... Então, a gente já sai do evento com, no mínimo, duas cópias, né? Então...
Daí chama a Prosegur pra levar os cartões de memória
embora. É, tipo isso. Quem sabe futuramente aí a gente coloca isso no processo aí também, né? Mas, Mas, cara, não é necessário, assim, se tu te organizar direitinho, né, sempre ter medo. Quem tem um, não tem nenhum, então sempre tem que ter mais de 3 cópias de um casamento, né? Porque se der pau, a terceira pelo menos tá ali, ou se 3, né? É muito difícil de acontecer de 3 cópias dar problema, né? Mas hoje a gente aqui faz 4 cópias, né? Uhum. Se 3 der problema, tem a quarta ainda, né?
Sim. Então, tem garantia, não dá pra
passar. Tem que garantir, mas assim, já aconteceu de uma dar problema, não de mais que duas, não, né? Por exemplo, deu um problema no HD. Beleza, tem os outros 3, tem outras 3 cópias que tu pode usar. Tem a nuvem, né? Tem as outras cópias em outros HDs, tem o servidor, então. Consegue te organizar e te proteger, né?
E já aconteceu de lá no final, quando tu entregou o resultado do teu trabalho, alguém não gostar, cara?
Bem no início da minha carreira aconteceu sim. Eu tive até um pequeno problema, assim, né? Foi o único, assim, na minha carreira até hoje, assim. Mas serviu de experiência também, né? E eu sempre digo, fotografia é muita identidade, né? Muito... Se a pessoa viu tuas fotos e não gostou, e mesmo assim quer te contratar, não vai dar certo, porque ela não gostou das tuas fotos. Ah, mas eu quero a foto igual ao que aquele fotógrafo faz. Cara, vai ficar igual. Porque
contrata ele, então.
É, porque aquele fotógrafo só vai ter as fotos dele se tu contratar ele, né? Então é muito sobre isso, assim, né? E tem pessoas que, infelizmente, não pensam assim. Querem pelo valor, né, do trabalho. Ah, esse aqui é mais barato, vou por ele, né? Mas eu quero as fotos do outro fotógrafo. E aí não vai ser a mesma coisa. Provavelmente vai ficar decepcionado, né? Infelizmente.
Agora eu vou te fazer a pergunta que tu não vai te escapar. A gravação errada da outra vez me deu a oportunidade de não te fazer essa pergunta. Eu acho que era o destino que eu não fizesse ela de novo, mas eu sou teimoso. Pode eu quero fazer. Ver se tu vai conseguir me dar a mesma resposta da outra vez. Tu já chegou alguma vez no evento e tu pensou assim, ó, pá, mas que gente feia, vou ter que fazer um milagre aqui hoje.
Ah, é. Cara, não sei se foi o que eu te respondi na outra vez, mas a gente também, eu como fotógrafo tenho uma filosofia de que a gente nunca tá ali pra julgar ninguém, né? Tô ali pra dizer se a pessoa é feia, se ela é bonita, né? Eu tô ali pra fotografar o que estiver acontecendo, fotografar os momentos, né? Tô ali pra... Eu vou focado nisso, né? Fotografar. Eu já... Cara, a pior coisa quando tu chega num casamento, tu escuta... Já aconteceu de eu ir num casamento, a cerimonial falar mal da noiva, entendeu? Tipo...
Ah, daí é pra matar o cara.
Cara, é pra matar, sabe? Porque... Assim, ó, tu não tá ali pra julgar ninguém, né?
Aham.
Pô, é um momento especial dela. Né? Obviamente que cada pessoa tem o seu gosto, né? O de uma noiva vai ser muito diferente do vestido da outra. A maneira como os convidados vão se vestir é muito diferente de um casamento pro outro. E como eu te falei, a gente não tá ali pra julgar isso, porque cada pessoa tem o seu gosto.
Aham.
Eu acho que isso tem que ser respeitado, né?
Sim.
De tudo. E também, eu sempre penso, né? E cada pessoa tem uma beleza também, né? Tem um bonito, né? Por mais feia que a pessoa seja, né? Ou que as pessoas julguem que ela seja feia, eu acredito que cada ser humano, cada pessoa tem sim algo de bonito para oferecer, algo de bonito para mostrar, né? E eu tento fotografar isso, né? O legal das pessoas, o lado bom, o lado... Né? Obviamente que elas têm vários lados, né? E a gente vai fotografar o lado que a gente está vendo, o lado que a gente está enxergando e tentar explorar, né, o que ela tem de mais bonito, obviamente.
Sim.
Mas é uma filosofia, não julgar as pessoas, né, não julgar os gostos das pessoas, né.
Sim.
Vai chegar não só as roupas, né, dos convidados, como eu falei, mas decorações são muito diferentes, né, os convidados são muito diferentes de um casamento para o outro, uns são mais festeiros, outros são mais polidos, mais quietos.
Sim.
Parte é, cada um tem o seu jeito, né? E isso tem que ser respeitado, né?
E pessoas felizes são lindas, né?
Um sorriso deixa qualquer um bonito, né? Não tem o que fazer.
Felipe, qualquer um, assim, né? Eu digo, a felicidade do momento torna tudo mais bonito, assim, né?
é que tu passa uma mensagem, né? Acredito.
Sim, sim.
É, do que eu acredito, com certeza, um sorriso, né? Tem,
show.
Tem muita coisa envolvida, passa muitas mensagens, né? Não só um sorriso, né? Às vezes a pessoa chorando é bonito também, né?
Ah, é uma emoção sincera, né, Felipe?
Com certeza.
Não, eu concordo contigo. Tu falou antes ali, meus alunos, eu acho que a gente não falou sobre isso da outra vez, tu dá curso?
Sim, a gente tem em torno de quatro cursos aí, desde o mais básico até o mais avançado, né? Hoje a gente já teve mais de 100 alunos nos nossos cursos, né? O feedback é sempre muito positivo, por isso que a gente continua fazendo. Tem uns doidos aí que acreditam em nós aí pra...
e como é que tu ensina a sensibilidade? Ou a sensibilidade é a única coisa que não tem como ensinar? Tu consegue ensinar a técnica e tudo, e essa parte é com eles?
É, a gente trabalha mais a técnica, mas a gente também trabalha essa parte de sensibilidade, né? Uhum. Em curso de imersão, mas enfim, cada um vai apurar da sua forma isso, né? Vai entender da sua forma e vai imprimir nas suas fotos da sua maneira. Isso também tem que ser respeitado. Ninguém é igual a ninguém, né? Graças a Deus, o mundo seria muito chato.
Maravilha. Felipe, assim, ó, um prazer imenso te conhecer. Eu quero poder te conhecer pessoalmente ainda. Eu te achei um cara muito sensível, cara, nessa questão. Eu imagino que isso reflete muito no teu trabalho, por isso que tu é um cara premiado. Da outra vez que a gente conversou, tu já tinha me demonstrado toda essa sensibilidade. Meus parabéns, cara, assim, ó, meus parabéns, tu é um baita de um profissional. Eu queria que tu terminasse, que tu te despedisse, tu deixasse aí tuas redes sociais, onde é que o pessoal te acha, onde é que o pessoal acha teu curso, como é que a galera te encontra aí?
Primeiramente, vou te agradecer de novo a oportunidade, gostei muito também de trocar ideia contigo, quando quiser pode passar aqui no estúdio, tomar um café com a gente. Também queria deixar uma última mensagem para quem tá ouvindo, né? Fotografem os seus momentos, né? Seja com o celular, seja com o que vocês tiverem para fotografar. As memórias que a gente cria hoje é a única maneira de a gente, né, parar o tempo, né? Eu sempre falo isso, fotografia é uma maneira de a gente parar o tempo, porque ela traz algumas sensações, a gente consegue sentir as mesmas sensações que a gente teve naquele momento olhando a fotografia, né? Então, gostaria assim de incentivar as pessoas, né? Quem sabe inspirar elas a fotografar seus momentos. Cara, tá num churrasco no domingo com a família, fotografa você com seus familiares, né, com quem tá perto de ti, porque aquele momento ali, aquele momento especial ali não volta mais, né? Então, sempre falo, né, eu tenho uma foto, um dos motivos, né, de eu ser fotógrafo, não é o principal, é o principal, assim, deles, mas eu, quando era criança, meu aniversário de 11 anos, eu tava brincando na rua, assim, e meu pai me chamou, né, pra tirar uma foto com meu avô. E eu fui meio que reclamando, né? Criança, aquela coisa. E na hora que eu fui tirar a foto, meu avô me deu um... Assim, ele falava, né? Vou te amassar e tal. Ele me amassou.
Uhum.
E assim, na época era fotografia de filme e tudo mais, né? Eu tô entregando a idade. Mas, cara, é a última foto que eu tenho com meu avô, sabe? E é uma foto que me representa muito, né? Então, toda vez que eu vejo essa foto, eu volto, né? Eu volto naquele momento... Eu me sinto um pouco abraçado pelo meu avô, né, que não tá mais aqui. Meu avô acabou falecendo menos de um mês depois daquilo. Então, é uma foto que pra mim tem um valor muito grande, né? E até me emociona um pouco em falar dela, porque ela representa muita coisa pra mim, né? Uhum. Então, é por isso que eu gosto, assim, de incentivar as pessoas a fotografarem esses momentos, né? Não por isso, né? Não quer dizer que as pessoas que estão na nossa volta vão morrer, não é isso. Mas é pra gente realmente... poder voltar nesses momentos daqui um tempo, sabe? Poder... Ah, que legal. Às vezes a gente acha umas fotos no celular mesmo, né? De um ano atrás. Nossa, já faz um ano, mas que legal esse momento. Ah. Tão legal esse dia, né? E já faz um ano, olha só, né? Então, é isso, né? Minha ideia como fotógrafo é essa também. Fazer as pessoas sentirem, quando olham minhas fotografias, o que eu sinto quando olho aquela do meu... Te agradecer a oportunidade, obrigado. Dizer que a gente está nas mídias sociais, no Instagram com @FelipeUTZ, no Facebook FelipeUTZ Fotografia, e tem o site também, www.felipeutz.com.br. Temos também contato pelo e-mail, contato@felipeutz.com.br. E é isso aí, mais ou menos, acho que foi legal de novo, né?
Curso tu acha no felipeutz.com.br?
Não, o curso a gente lança, né, datas, né, hoje tá um pouco parado, porque...
Acompanha pelas redes sociais aí, então.
Isso, pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram ali, onde a gente tá sempre divulgando as datas.
Show! Obrigado, Felipe, um abraço, cara!
Abração, meu querido!
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.